Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e atentos ao mercado do feijão. Principalmente depois que a ministra, né, Tereza Cristina, anunciou um acordo com o México, facilitando aí a entrada do feijão mexicano aqui no Brasil. Em contrapartida, a gente poderia beneficiar ou vender o feijão beneficiado para o México. Que impactos isso pode ter aí para o setor no curto prazo? O que a gente pode entender desse acordo? Enfim, o que a gente tira de conclusão dessa história? A gente vai conversar com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que já está aqui comigo através do Skype. Mas antes de falar dessa questão da abertura do mercado do feijão mexicano aqui no Brasil, a gente vai falar sobre o mercado, os preços, que parece que reagiram um pouquinho aí, principalmente nos últimos dias. Marcelo, seja bem-vindo. Vamos começar com o mercado. Parece que saiu daquele piso dos 110 que vinha sendo praticado anteriormente, Marcelo. Quais as novidades? O que aconteceu aí? E para onde foi o preço, Marcelo?
Bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já está almoçando, né? Uhum. E, Alexander, o que vem ocorrendo no mercado é o seguinte: durante a semana passada houve uma procura um pouco maior em função de que desapareceu o receio dos empacotadores, dos compradores, de que os preços caíssem ainda mais. Claro, o pico da safra vinha se aproximando, o preço caindo, ninguém compra enquanto o preço está caindo, tenta retardar o máximo possível a reposição dos estoques. Com a entrada da frente fria, né, que todos nós acompanhamos aí, muita chuva na região sul, foi o estopim, né, que acendeu aí, assim, no mercado, e fez com que mudassem as expectativas. Então, quem precisava comprar entrou no mercado comprando, não poderia retardar mais ainda a sua compra. Sempre lembrando, feijão é vendido uma grande quantidade todos os dias. Os empacotadores, quando o preço está caindo, claro, se retiram do mercado muitas vezes, esperando ver o que vai acontecer. Então, a frente fria, chuva, dificulta a colheita, voltaram para o mercado para buscar ter alguma coisa em estoque que eles já têm, não foi um movimento especulativo. E isso fez com que os preços, na última sexta-feira, saíssem do patamar de 100, 110 no Paraná para 110, 120, alguma coisa 130, negócios em Minas e Goiás já a 140, o produtor buscando os R$150 no feijão carioca. Já no feijão preto, tinha caído aí para alguma coisa ao redor de 120, 130, volta também aí para o patamar de R$140. O rajado, que também tinha começado a sobrar um pouco no mercado, também voltou a subir para 135, 140, até R$150, é o que o produtor procura hoje para vender o seu feijão rajado.
Agora, é uma tendência, Marcelo? É uma mudança de status aí do mercado ou ainda não dá para bater o martelo nesse sentido?
Olha, na medida em que você vai olhando qual é a produtividade de diversas lavouras no Paraná, você vai vendo que o I-110 estava totalmente fora do contexto. Por quê? As lavouras aqui no Paraná, muitas têm relatado aí produtividade 30%, 40%, até 50% a menos do que seria o normal, né? Em vez dos 40, 42, 45 sacos, no caso do feijão carioca, muitas lavouras estão registrando 20, 25, menos de 30 sacas por hectare. Então, esse fato em si já demonstra de que a grande safra já virou safra, né? Ela já não vai ser assim uma safra extremamente grande aqui no Paraná. O restante do feijão que tem para sair, ser colhido da safra, é mais cadenciado, ele não é colhido a maior parte agora, durante o mês de maio. Aqui no Paraná, tudo que foi colhido nos últimos dias, que precisou passar por secador, foi secado, foi para o mercado e foi vendido. Então, não tem aí grande quantidade de produto represada no Paraná. Essas, né, e os custos que acabam aumentando na medida em que tem uma produtividade mais baixa, leva a acreditar que o patamar de preço dele, o piso dele, não é aí os 100, 110, R$120, é um pouco. Se ou não, depende da posição dos produtores nos próximos dias, porque pode haver uma reação, está havendo uma reação hoje no mercado, provavelmente nós vamos ter reportados vários negócios aí acima dos valores reportados na semana passada, e durante a semana vai ter um momento em que vai haver um recuo, uma calmaria no mercado. Se o produtor administrar esse momento, sim, a perspectiva é de alguma melhora nos preços. Nada explosivo, nada fora do padrão, mas alguma valorização, sim.
Mas qual é o fôlego que o produtor precisa ter aí, ou quanto tempo ele precisa testar a paciência dele aí, Marcelo, para ver essa mudança ou essa consolidação de um mercado diferenciado?
Isso vai depender muito de fatores, além do caixa dele, depende muito de qual é o cultivar que ele tem e com que umidade ele colheu. Se é um feijão que tem capacidade de ser armazenado por 45 dias, 40 dias, mais de 30 dias, né, uma variedade que escureça mais lentamente, é um fator que vai contribuir para ele esperar um pouco. E o outro fator muito importante que a gente acaba destacando para o produtor agora é se ele colheu em que ele ganha uma margem estável, né, pelo seu investimento, pelo seu trabalho, talvez seja a hora de ir vendendo alguma coisa, na medida em que vão aparecer os compradores, e fazendo aí uma média. Agora, para vender com prejuízo, isso tem tempo, então vai mais
Marcelo, a gente tá com um probleminha com a conexão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar de novo para você. A gente vai tentar mudar aqui a conexão, vamos ver se melhora um pouquinho. Mas, enfim, a gente vai continuar falando aí do mercado do feijão. É só um instantinho. Muito bem, enquanto a gente tenta reconectar o Marcelo Leaders, tenta melhorar essa conexão com o Marcelo Leaders, a gente vai contando para vocês até agora, então, o que, que o Marcelo passou. Nesse momento, a gente tem uma condição aí de retomada do movimento de alta dos preços, nada muito explosivo, nada muito significativo, mas, enfim, uma mudança de patamar dos 110 para algo em torno de 120, 130, até R$140, dependendo da localidade. Marcelo, está me ouvindo?
Sim, te escuto bem.
Ok, vamos lá, vamos testar, vamos ver se agora melhorou a nossa conexão. Vou pedir para você repetir esse último trecho que você ponderava aí a questão da postura do próprio produtor, né? Qual deve ser a postura dele, se ele vai conseguir aí passar principalmente esse período de pico de oferta aí, Marcelo?
Da segunda safra, o pico da oferta é durante o mês de maio, ele está acontecendo, e a gente já está chegando aí na metade do mês de maio, muito bem. Então, ele não tem, vai diminuindo a pressão e a necessidade de vender a qualquer preço. Então, se ele administrar esse momento, se ele receber ofertas abaixo do preço de custo dele ou no preço de custo, talvez valha a pena ele esperar um pouquinho e ir buscando o mercado. Na medida em que os dias forem passando, os compradores vão se sentir mais confortáveis e mais seguros em oferecer um pouco mais. Porque se o pico está ocorrendo agora, a gente vai ter uma diminuição na oferta durante o mês de junho, ao que tudo indica. Como a produtividade ficou mais baixa, você não tem aquele volume todo para competir nesse momento. Então, a decisão do produtor agora, se ele tem um lote maior, ter aí, fazer uma média, né, dividir em 3 ou 4 esse lote de feijão e ir negociando. Se o feijão é um feijão que suporta armazenagem em termos de perda de cor, talvez seja também o caso dele, seria um fator a mais aí, assim, para ele aguardar um pouquinho para fazer a comercialização. E, ao que tudo indica, o pior momento já passou. É claro que nós vamos ter paradas ainda, vai ter momento em que o produtor vai se estressar com o mercado, porque tem sido assim, você tem ondas de compras, como você tem, de repente, uma paradeira que não aparece ninguém perguntando do teu feijão. Mas, fora isso, a administração desse momento, eu acredito que o pior está passando.
Então, só reforçando aquilo que você havia dito, se estiver dando lucro, vai vendendo. Agora, se estiver dando prejuízo, para vender com prejuízo, pode vender mais lá na frente. Dá para esperar um pouquinho.
Exato. Exato.
É o resumo da ópera. Muito bem. Daí, essa é a análise do mercado. Agora vamos ao lado polêmico da história, Marcelo Leaders. A ministra Tereza Cristina, próprio Ministério da Agricultura, divulgando durante o final de semana a abertura do mercado mexicano para o arroz brasileiro, o arroz beneficiado. Mas tem aí uma contrapartida. Os mexicanos estariam habilitados, conforme acontece hoje com a Argentina e conforme acontece hoje com a China, no caso do feijão preto, a mandarem feijão para cá. Qual é a pegadinha dessa história, Marcelo? E, enfim, o que a gente precisa analisar desse acordo fechado pelo Ministério da Agricultura?
Muito bem, vamos contextualizar aí e puxar um pouquinho pela memória. O Brasil é importador da Argentina, em alguns momentos da China. O que o México solicitou, então, lá atrás, há 5, 6 anos atrás? Que nós tivéssemos um acordo em que o México, ao ter excedentes, pudesse exportar para o Brasil. Em 2016, quando houve aquela explosão dos preços, o México buscou a Câmara Setorial, buscou o Ministério da Agricultura, enfim, todos os meios de passar dentro da análise de riscos e pragas, que é uma exigência para qualquer país exportar para o Brasil, e aí sim ter a possibilidade de ter a porta aberta de quando o Brasil precisasse fazer exportações para o Brasil. Por outro lado, havia negociação já há bastante tempo da cadeia produtiva do arroz, que tem necessidade de exportação, o Brasil é um bom player nesse mercado, um grande player, e o México interessa para nós como mercado. Acontece que essas solicitações já haviam ocorrido nos governos anteriores, né? Em outro... madurou, o arroz conseguiu ser aprovado e poder ser exportado para aquele mercado, e na negociação acabou aparecendo feijão aí, e o Brasil poder importar feijão doméstico. Então, o que aconteceu agora foi o seguinte: o Brasil pode importar feijão doméstico o dia que precisar, como pode importar da Argentina, como pode importar da China quando houver necessidade. Porém, há imposto de 10%, né? Existe a TEC para vir o feijão do México. Então, se for ocupar agora, vai afetar o mercado. Se algum comprador usar isso, produtor, de que vai vir feijão do México e vai cair o mercado, não é verdade, não é bem assim. O México vai oportunamente, talvez um belo dia, quando nós tivermos uma necessidade específica aqui no Brasil. Porém, 2019, eu acredito que marque um ano em que o Brasil vai aparecer muito pouco no cenário mundial como importador, mesmo da Argentina, que é tradicional fornecedor. Por quê? Porque o Brasil plantou mais feijão preto e é o feijão preto que normalmente nós importamos aí da Argentina. Qual é a observação que nós estamos fazendo? Inclusive, o IBRAF está soltando uma nota agora à tarde de esclarecimento. De que nós gostaríamos... A Câmara Setorial, o Conselho Brasileiro.
Desculpa, Marcelo, vou pedir para você repetir. Qual é o esclarecimento?
O esclarecimento vai ser sobre o fato de que nós gostaríamos, a Câmara Setorial, o Conselho Brasileiro do Feijão, o Instituto Brasileiro do Feijão, ser ouvido sobre esse assunto. Por quê? Porque nós precisamos hoje, muito mais do que ter uma necessidade suprida por parte do México com exportação do México para cá, ou seja, nós importando feijão do México, nós precisamos abrir o mercado mexicano para os nossos feijões. O Brasil vem se tornando um player importante, exportou 160 mil toneladas o ano passado, caminha para constantemente ser um fornecedor do mundo afora, e nós queremos o mercado mexicano também. Acontece que o México, sabemos, tem um acordo com os Estados Unidos dentro da ALCA que o obriga a comprar somente dentro da ALCA. Então, nós queremos a reciprocidade, nós queremos ter as portas abertas do mundo todo, qualquer país que possamos exportar, e o México não é diferente disso. Então, causou-nos um tanto de estranheza e de desconforto no nosso meio o fato de ser anunciado sem nós tomarmos o conhecimento oficialmente através...
Pois é, o feijão usado como uma moeda de troca, mas o argumento é que o feijão poderia entrar também nessa troca aí com os mexicanos. É isso que vocês estão posicionando, então?
Sim, Sim. Se o México é um importador, nos últimos anos, em 5 anos, ele foi importador em 4, nós queremos também participar desse mercado mexicano, tanto quanto o arroz quer participar, tanto quanto o México quer ter o direito de exportar para nós. Nós queremos ter o direito também de exportar para ele quando nós formos competitivos ou quando eles tiverem necessidades de importação lá.
Mas em termos de ameaça imediata para a atividade, qual é esse risco hoje?
Zero impacto. Oi, mas... Zero, porque nós temos necessidade de nós não temos necessidade de importação, e se houver, seria somente de feijão preto. O México só teria, dentro dos feijões que nós consumimos, somente o feijão preto para ofertar para o Brasil. Então, impacto zero. Né? Mais uma vez, produtores, empacotadores, o pessoal da área, não precisa se preocupar de que não vai ter entrada de feijão mexicano para baixar o preço ou para afetar a comercialização do feijão aqui dentro esse ano. Não deixe ninguém usar esse argumento com você como instrumento de pressão em cima do preço que você está vendendo.
Até porque, como você já explicou, a possibilidade de exportar, do México exportar o feijão deles para o Brasil existe, no entanto, não, a tarifação, que é em torno de 10%, está mantida, né?
Está mantida, até que está mantida, não existe nenhuma condição especial. Qualquer país fora do Mercosul, existe a TEC, existe esse imposto de importação. Assim como quando vem da China, tem 10% de imposto de importação, para vir dos Estados Unidos, que acontece de vez em quando de vir alguma coisa de feijão americano, tem 10% de imposto de importação, não vai ser diferente com o México. Também teria, no caso de haver uma necessidade.
E essa reciprocidade seria importante nesse momento, porque o México de exportador recentemente passou do lado contrário, a importadora, é isso?
Sim, cada vez mais o México tem sido importador e cada vez mais o Brasil tem sido exportador. Então, lá, quando tudo isso começou, essas são negociações que não são feitas em 2, 3 meses, são negociações que levaram provavelmente mais de 5 anos para serem desenvolvidas aí com o arroz e com o feijão deles vindo para cá. A nossa realidade há 5 anos atrás era outra. Né? Se eles quisessem exportar feijão para o Brasil, seria muito bem-vindo. Naquela época, nós tínhamos necessidade. Hoje em dia, muito mais é oportunidades de atender a demanda do que, eventualmente, atender o exportador mexicano para o Brasil.
Agora, você acha que vai ser possível tentar rever essa questão da reciprocidade aí? Tem conversa com o Ministério da Agricultura? Como é que você vê essa possibilidade? Já teve algum contato com o Ministério da Agricultura, por exemplo?
Sim, sim. As conversas com o Ministério da Agricultura, existe uma boa interlocução do setor com o Ministério da Agricultura. Como o Ministério da Agricultura herdou essa negociação, e era importantíssimo colocar, a gente entende isso, é importantíssimo colocar se esperou um pouco agora isso ser efetivado, agora foi efetivado, e a partir de agora já existe um compromisso do Ministério da Agricultura que imediatamente vai começar a solicitar a reciprocidade com o México. É claro que isso também não vai acontecer no estalar de dedos, né? É um processo que vai acabar acontecendo, mas nós já temos o compromisso do Ministério da Agricultura de buscar, sim, não só o México, como outros dar essa vazão e essa alternativa para o produtor brasileiro.
Muito bem. Então, só para a gente finalizar, então, eu acho que o maior argumento aí nesse momento é não deixar que esse tema seja usado para pressionar a cotação, certo?
Exatamente. Não deixem, não, esse assunto não deve estar numa mesa de discussão sobre preço de feijão no Brasil de forma alguma. Não nas negociações desse momento ou da safra 2019.
Muito bem. Tá aí, então, recado do Marcelo Liders, do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, para você, produtor de feijão do país. evite aí ser pressionado nesse momento com essa questão da possibilidade da importação de feijão do México, contrapartida aí para exportação do nosso arroz para eles. Tá aí, então, o recado dado. Obrigado, Marcelo Líderes, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E a gente vai atualizando as informações de mercado conforme o mercado vai andando ao longo da semana. Muito obrigado.
Uma boa semana a todos.
Tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando com a gente. Você percebeu aí alguns probleminhas de conexão. Em alguns momentos ficou difícil aí o entendimento, mas acho que no contexto ficou bem claro aí o posicionamento do IBRAF em relação a essa condição, né, de reciprocidade aí, e também um pouquinho aí do que anda acontecendo com o mercado do feijão, os preços e essa reação dos últimos dias, principalmente de sexta-feira para cá, em relação aos preços praticados no mercado interno. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.